a única e exclusiva batalha de todo cristão. A anatomia da responsabilidade. As três frentes da batalha cristã. Texto base, Oséias 4:1-6. Tese central. O declínio espiritual não é um ataque externo inevitável, mas uma falência interna por falta de conhecimento e domínio próprio. Introdução. O mito da terceirização do pecado. No cenário religioso contemporâneo, criou-se uma cultura onde o diabo é o bode expiatório para cada erro humano. Se alguém falha, foi um ataque. Se alguém peca, estava endemoniado. No entanto, a exegese de Oséias 4:6 afirma: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. A destruição não vem da força do inimigo, mas da negligência do povo. Esta mensagem analisa as três frentes de batalha que o cristão realmente enfrenta, movendo o foco do combate exterior para a reforma interior. E, primeira frente, o inimigo no espelho, a carne. Texto-chave, Gálatas 5:19-21. 1. Exegese de sarx versus pneuma. No grego bíblico, Paulo usa a palavra sarx, carne, não para se referir ao corpo físico, mas à natureza decaída e seus apetites egoístas. Em Gálatas 5, a lista das obras da carne não inclui possessão demoníaca, mas sim escolhas comportamentais, adultério, inimizades, porfias, bebedices, a concupiscência. O termo epitomia refere-se a um desejo ardente. A batalha aqui é o refreamento. O cristão que não domina seus impulsos está perdendo a guerra para si mesmo, não para Satanás. 2. Hermenêutica da vontade. O álcool não entra na boca de quem não abre a mão. O adultério não ocorre sem o consentimento da mente. A primeira frente de batalha é o altar do sacrifício próprio. Se não vencermos a nós mesmos, nenhuma oração de expulsão de demônios resolverá o problema, pois o problema é de natureza moral, não espiritual externa. E, segunda frente, o labirinto das emoções, a alma. Texto-chave, Jeremias 17:9. 1. A exegese do coração, leb. Para o hebreu, o coração era o centro da vontade, intelecto e emoções. Jeremias declara que ele é Acob, enganoso, tortuoso, acima de todas as coisas. O perigo do sentimentalismo. Sansão foi destruído por uma carência emocional, Davi por um impulso visual e emocional, Judas por uma ganância que corroeu seu afeto por Cristo. Nenhum deles foi forçado. Eles foram seduzidos por suas próprias carências não entregues a Deus. 2. A patologia das emoções. O cristianismo emocional é perigoso porque baseia a fé no sentir. Quando o cristão se deixa guiar pelo que sente, ira, carência, mágoa, ele entrega as chaves da sua vida ao pecado. As emoções são ótimas servas, mas péssimas senhoras. A batalha aqui é a renovação da mente. Romanos 12:2. E, terceira frente, o oportunista, o diabo. Texto-chave, 1 Pedro 5:8. 1. Exegese do adversário, Antíquocos. Pedro descreve o diabo como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Note que ele não tem poder para devorar qualquer um, ele procura brechas. O diabo não cria o pecado em você, ele apenas oferece o fósforo para a pólvora que você já carrega, suas emoções e concupiscências. 2. Dardos inflamados e a mente. Os dardos mencionados em Efésios 6 são sugestões, pensamentos e tentações que acessam nossas necessidades não resolvidas. O caso das doenças e espíritos. A Bíblia relata casos de influência maligna em doenças, mulher curvada, mudo, etc., mas em todos esses casos, o diabo trabalha na permissividade ou na natureza caída. Ele usa o que é humano para manifestar o que é maligno. E, quarta frente, a doutrina da imputabilidade humana. Se o diabo fosse o responsável direto pelo ato de pecar, o julgamento de Deus seria injusto. A justiça divina exige que o réu seja o culpado. Pecado consciente. Tiago 1:14-15 resolve a questão. Cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O processo nasce no eu, cresce no desejo e morre no pecado. O diabo é apenas o catalisador. O motel e o roubo. Não há demônios que carregam pessoas para o motel ou que puxam o gatilho de um assaltante. Existe uma decisão consciente baseada em uma necessidade emocional ou financeira que o homem decidiu suprir fora da vontade de Deus. Conclusão. O despertar para a realidade. Lamentações 3:39. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A estatística de 99% pode parecer dura, mas é libertadora. Se o problema é meu, a solução está ao meu alcance através do arrependimento e da disciplina espiritual. Se o problema fosse apenas o diabo, seríamos vítimas impotentes,
mas em Cristo somos agentes responsáveis. O cristão precisa parar de repreender o diabo e começar a repreender a si mesmo. O avivamento real começa quando paramos de expulsar demônios imaginários e começamos a crucificar a carne real.